Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas números 111 e 114. O grupo parlamentar do PSD fez umas sugestões de alteração da ata 111 e aquilo que eu sugiro é que se faça uma aprovação condicionada depois a uma ratificação, depois distribuída a ata com alterações. Não sei, mas de qualquer forma trouxe-a aqui para saber se há mais algum pedido de alteração da ata.
Eu não percebi muito bem se a ideia... Quer dizer, eu acho que era importante ter as propostas de alteração do PSD, visto que esta ata é uma reunião que foi importante e que até não acabou da melhor forma, e, portanto, a haver propostas de alteração, acho que elas deviam ser apresentadas aqui para que todos pudéssemos considerar.
Boa tarde. Este é um relatório que nos cabe como uma responsabilidade de fazer anualmente e, portanto, é o relatório que descreve a ação de Portugal na União Europeia e neste quadro relativamente ao semestre europeu e às políticas internas. Este foi um ano, sobretudo em termos europeus, muito marcado por alguma incerteza no plano económico e institucional e nos mercados financeiros, resultante da realidade do Brexit, não alterando, no entanto, no quadro do semestre europeu, nenhuma das prioridades relativamente ao crescimento e à criação de emprego e também ao alcance dos objetivos económicos e sociais da União Europeia. Nesse contexto, Portugal esteve, é assumido pelo Governo, que Portugal esteve em linha com a estratégia europeia e, em concreto, no segundo semestre de 2016, registrou um crescimento homólogo de 2%, tendo vindo a verificar um crescimento anual de 1,4%. Também a atividade económica acelerou na segunda metade do ano e houve uma recuperação da formação bruta de capital fixo. É de se assinalar, ou é particularmente assinalado no relatório do Governo, a evolução do mercado de trabalho, com um aumento de emprego e uma forte diminuição do desemprego. No quadro dos capítulos, dos títulos que nos debruçamos mais em particular, o relatório sobre o mecanismo de alerta dos desequilíbrios macroeconómicos é algo que deve requerer a nossa atenção e, nesse contexto, recomendou uma análise aprofundada da evolução económica em 18 Estados-membros. Portugal, nesse contexto, foi um deles, mas assinalando que a recuperação económica continuava a consolidar-se e reconheceu a Comissão alguns progressos na situação macroeconómica, vindo no fim do ano a sublinhar a evolução verificada em termos de dados mais concretos. Especificamente, considerou que o Plano Nacional de Reformas veio a trazer a ambição suficiente para ultrapassar os desequilíbrios e a trazer as medidas adequadas para responder às fragilidades que, em determinado momento do início do ano, a Comissão tinha assinalado. no quadro da avaliação pós-programa de assistência financeira. Esta última missão registou uma recuperação económica, portanto foram feitas 3 avaliações durante o ano, mas sublinhando apenas os dados da última, registou uma recuperação económica, foram reconhecidas as medidas de ação efetiva tomadas pelas autoridades nacionais para corrigir o déficit excessivo, e isso foi particularmente assinalado pela avaliação. E também durante o ano 2016, Portugal fez vários reembolsos ao FMI, amortizando 42,2% do empréstimo total do FMI no âmbito do Programa de Assistência Financeira. E, portanto, nesse contexto, veio-se a verificar o procedimento por déficit excessivo que Portugal fazia parte no início de 2016. Levou a que fosse fixada, portanto já tinha sido fixada uma nova meta do déficit de 2,5, tendo havido uma proposta que depois foi aceita pelo Conselho, foi uma proposta pela Comissão que depois foi aceita pelo Conselho, de não suspender os fundos europeus estruturais a Portugal. E o que levou a que posteriormente Portugal se congratulasse e tivesse mantido a sua estratégia, não sanções, quer com a não suspensão dos fundos, tendo depois Portugal mantido a sua estratégia orçamental e que, tanto quanto os dados nos permitem saber até ao momento, levará à obtenção de um déficit orçamental de 2016 abaixo da meta estabelecida de 2,5%, estimando-se que não será superior a 2,1%. Relativamente aos mercados financeiros, e tendo em conta também muitos dos debates que aconteceram nesta comissão, o Conselho adotou um roteiro com vista à conclusão da União Bancária, algo também aqui subejamente discutido, é onde assinalou várias questões, mas muito em particular a questão do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos. Neste contexto, portanto, o Governo congratulou-se com o facto de este roteiro sinalizar o esforço da redução de risco já efetuada, mas considerando, e portanto tendo sido Portugal sublinhar a necessidade, mais uma vez, desse Sistema Europeu de Seguro de Depósitos ser um pilar essencial da União Bancária e justificar, e portanto Portugal insiste nesta questão, que se avance desde já na discussão política relativamente à mutualização de riscos relativamente à garantia de depósitos. Algumas outras questões relevantes que julgo importante assinalar. Em 2016 houve 2 voltas faces relativamente a adiamentos de regulamentos que estavam em curso, concretamente da data de aplicação do regulamento sobre os documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros. Algo muito importante avançar, mas que naturalmente carece de algumas garantias, e também da Diretiva e Regulamentos relativos aos mercados e instrumentos financeiros, também conhecido por MIFID ou MIFIR. Ambos importantes, estes adiamentos foram apoiados por Portugal, mas a dificuldade na preparação da implementação desta legislação levou a que alguns Estados-membros o vissem também com bons olhos este adiamento, com todos os impactos que isso que se traduzem por esse efeito. Relativamente ao âmbito da fiscalidade, em termos europeus, deu-se continuidade à luta contra a fraude e evasões fiscais, com alguma pressão de acordo com as iniciativas também desenvolvidas, ou alinhadas com as iniciativas desenvolvidas pela OCDE, e onde os documentos do Panama Papers deram alguma pressão à Comissão e levaram a que um conjunto de ações fossem desenvolvidos. Alguns deles tivemos nós próprios a oportunidade de debater a semana passada em plenário e que aqui são vertidos. Portanto, neste contexto e cumpridas as responsabilidades desta Comissão neste quadro, este documento cumpre o objetivo de ter uma abordagem sintética que permita aos cidadãos aferir com facilidade e clareza a atuação de Portugal na UE, neste caso, nestes 2 capítulos, e, portanto, no nosso entender, está em condições de cumprir o objetivo.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Senhora Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para, enfim, dizer que naturalmente felicitar a deputada Jamila Madeira, que faz uma síntese bastante completa daquilo que é relevante em termos de Comissão de Orçamento dos capítulos que estão indicados num relatório onde, curiosamente, de alguma forma é oficializado o termo geringonça pela senhora Secretária de Estado na página inicial, o que também é curioso do ponto de vista do documento, mas naturalmente para dizer que estamos de acordo naturalmente e dar os parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.
Muito bem, bem merecidos os parabéns. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado. Quem se abstém? Quem vota contra? Suponho que foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Nós vamos voltar a repetir esta votação quando o deputado Paulo Sá chegar, porque... Não vai chegar? Porque aquilo que é prática nesta comissão é efetivamente participarem nos trabalhos quaisquer deputados que não façam parte da comissão, mas nunca votar nos termos do regimento, só por isso, mas... Não, é esse, não é. Muito bem, junto ao voto, é isso, junto ao voto temos alguns precedentes nesse sentido, ratifico o voto, digamos assim, o Sr. Deputado Paulo Sá, e fica inscrito. Muito bem, vamos então passar ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 362/13 do PSD, que cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Não há proposta de alteração.
Não, do PSD.
Então. Muito bem. Vamos começar no âmbito do artigo 1º, a proposta de alteração do PSD. Senhor Deputado Jorge.
Eu ia pedir para fazer uma declaração inicial, é evidente que eu posso fazer desde logo no artigo 1º, se assim me permitir, antes de iniciarmos as votações. Gostaríamos de fazer uma declaração inicial. Obviamente que a podemos enquadrar antes da votação do artigo 1º, do primeiro artigo que vamos votar, neste caso será mesmo o artigo 1º, ou podemos fazê-lo durante a discussão do artigo 1º ou antes da discussão do artigo 1º, deixo naturalmente à consideração da mesa e da Sra. Presidente.
A proposta de alteração?
Não, a possibilidade da feitura da declaração inicial.
A declaração inicial? Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, ficou evidente das audições que produzimos em sede de especialidade que o projeto de lei do PSD tinha e revelava-se de grande utilidade, necessidade e atualidade. Foram levantadas algumas questões, foram feitas sugestões, foram suscitadas reservas e, dentro do prazo estipulado pela própria Comissão para apresentar propostas de alteração, registámos com estranheza que o Partido Social Democrata foi a única força política a apresentar propostas de alteração. Sem embargo, devo dizer que essas propostas de alteração cobrem na esmagadora maioria das reservas que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tinha formulado, quer sequer no parecer escrito que dirigiu à Comissão, quer às declarações que feriu já em sede da própria Comissão. O mesmo se diga de que estas alterações que aqui apresentamos dão cumprimento àquilo que era a principal reserva da Associação Nacional de Freguesias. E por isso, julgo que poderemos afirmar que as reservas que antes se colocavam com as propostas que agora são apresentadas, e dado que a esmagadora maioria das mesmas são afastadas, o projeto do PSD está em condições de ser votado, e eu diria mesmo votado por todas as forças políticas de forma favorável. Devo dizer que o projeto de lei do PSD não descentraliza competências, porque, como o próprio nome indica, ele cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Portanto, basicamente, estamos a falar de um programa de parcerias entre o Estado e as autarquias locais que possibilita a estas fazer aquilo que o Estado não tem conseguido fazer, que é cuidar de forma eficiente do seu próprio património. Devo também acrescentar que o projeto de lei do PSD, agora claramente melhorado com todas as alterações que foram introduzidas, está devidamente enquadrado no regime jurídico património imobiliário público. É evidente, e nós nunca o dissemos, que este projeto de lei não tinha afinidades com o processo de descentralização. Não estamos a falar de descentralização de competências, conforme eu já afirmei no início, mas temos que admitir que existe afinidade com o processo de centralização de competências que está em curso. E por isso, Sra. Presidente, numa altura em que tanto se fala no reforço das competências das autarquias locais, na necessidade de descentralizar o país, eu diria que se este projeto de lei não for votado favoravelmente, isto só pode ter uma interpretação política. Só pode ter uma interpretação política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado. O grupo parlamentar do PS deu o entendimento que tinha sobre esta matéria nas diferentes e nas diversas audições que foram tidas para o efeito. O que o Sr. Deputado aqui disse, e que de alguma forma a ilação, se porventura o voto for contra, é que os partidos que votaram contra estão contra as transferências de competências para as autarquias locais, esse discurso não bate. E não entra porquê? Nós, na última audição que tivemos com o Sr. Secretário de Estado das autarquias locais, tivemos o cuidado de dizer e não pôr em causa a utilidade deste projeto de lei. Dissemos e ficou escrito. No entanto, achamos, até por via dessa utilidade que pode vir a ter, que faz sentido, tendo em conta que existe um grupo de trabalho que foi criado na Comissão do Poder Local muito antes até da entrada deste projeto de lei, e que esse grupo de trabalho está a debater matérias conexas e muito semelhantes a estas, que faz todo o sentido que este projeto de lei fosse, de alguma forma, trabalhar também nesse grupo de trabalho na Comissão do Poder Local, por via até de se aproveitar alguma utilidade que esse projeto de lei tem. Relativamente à questão das reservas que a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias colocaram a este projeto de lei, é entendimento do Sr. Deputado que todas as reservas foram de alguma forma salvaguardadas nas alterações que o PSD produziu agora. Algumas, eu tive o cuidado de analisar, e nem todas. Algumas ficaram de fora e algumas, como a opinião do Grupo Parlamentar do PS, são de extrema importância. As reservas e as ênfases que quer a Associação Nacional de Municípios, quer a Associação Nacional de Freguesias colocaram e que não foram, de alguma forma, satisfeitas por via desta alteração agora que o PSD fez. Portanto, termino dizendo que era, se o PSD pondera, a análise mais exaustiva, repito, deste projeto de lei, nesse grupo de trabalho da Comissão do Poder Local, que está em estado avançado de trabalho sobre esta matéria, sobre matérias muito conexas a esta, e acho que no nosso entender, no entender do Grupo Parlamentar do PS, fazia todo o sentido que essa fosse discutida nessa sede. Obrigado.
Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, não? Há aqui uma proposta que...
Senhora Presidente, desculpe, não há nenhuma proposta. Tem da razão, há um projeto de lei e há alteração.
É, isso há. Interpretei que era uma proposta para descer ao grupo de trabalho. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Boa tarde, Sr. Presidente. Aquilo que é proposto é que ficar ao critério do grupo parlamentar, que é o autor do projeto de lei e também das propostas de alteração, a possibilidade deste processo transitar para o grupo de trabalho de descentralização da Comissão de Ambiente e Poder Local. É óbvio que se não houver abertura para isso, não é formalizada a proposta por escrito, se assim for necessário, mas há uma proposta que está aqui verbalizada por parte do Sr. Deputado Ricardo Leão.
Sra. Deputada Cecília Amarelo.
Sra. Presidente, eu só fico com a seguinte dúvida: não teria sido melhor termos feito isto antes de termos feito o debate todo na especialidade e as audições na especialidade desta iniciativa legislativa? Mas nós fizemos várias audições em sede de especialidade. Eu só pergunto: se não íamos fazer o trabalho na especialidade, para que é que fizemos as audições? Mas tudo bem.
Muito bem. Vamos então passar à votação.
Senhora Presidente, se me permite, eu acho que o Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira foi claro. Que esta é uma proposta que reforça as responsabilidades ou reforça as possibilidades de assunção de responsabilidades, de tarefas, de papel das autarquias. Nessa medida é coerente com um movimento que alegadamente todos os grupos, ou praticamente todos os grupos parlamentares, defendem de descentralização, mas por uma formulação que não é descentralização. Descentralização é a passagem da responsabilidade de gestão de serviços públicos que estavam no Estado para um poder mais próximo dos cidadãos, tipicamente, no caso português, da administração local. O que se passa aqui é a passagem da gestão de ativos, de imóveis. Isto não é uma descentralização. Não é a mesma coisa que passar competências. E, portanto, são processos diferentes. Mas o Partido Socialista, até hoje, não fez, e por isso eu lhe ter dito, não há nenhuma proposta. E o Partido Socialista até hoje não fez nenhuma proposta. Nós alertamos o Partido Socialista, que o Sr. Deputado Ricardo Leão, eu percebo, imagino que o disse de boa fé, mas deixe-me dizer-lhe que não é verdade. Esta proposta entrou em dezembro passado e o grupo de trabalho da descentralização foi criado em abril. Ok? Pronto. Eu percebo, eu tenho a certeza que o disse de boa fé, não é verdade, mas... O país supostamente vive um consenso de princípio para reforçar as responsabilidades das autarquias. Em segundo lugar, ninguém... Falso. O Bloco de Esquerda, de alguma forma, demonstrou neste processo de generalidade e de especialidade discordâncias de fundo com esta iniciativa. O PCP há algumas, mas menos. Quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer o CDS, aliás, como acontece relativamente à lógica da descentralização, mostraram grande consonância. O senhor deputado próprio disse que o Partido Socialista não põe em causa a utilidade desta iniciativa. O secretário de Estado também não. Fez aqui uma série de observações com a Associação Nacional de Municípios e nós, únicos, procurámos incluí-las. Esta é a comissão para votar isto. Até hoje, nunca isso tinha sido colocado em causa. Nunca, até hoje, isto nunca foi colocado em causa. É preciso que o Partido Socialista tenha noção que se anda, permitem-me usar a expressão de português mais simples, encher a boca com vontades de reformar e de descentralizar, tem aqui uma iniciativa que ainda por cima, relativamente à qual não tem oposição de princípio, que só por vir do PST pode eventualmente não apoiar. Eu sugiro ao Partido Socialista, que ainda por cima sabe bem que nos seus parceiros da Geringonça tem partidos e parceiros que não gostam muito da lógica de descentralizar, e que há um movimento mais amplo no Parlamento e no país em discussão, que tenha bem noção do que é que está a fazer relativamente a preocupações que sejam coerentes com esse movimento de reforço do papel das autarquias e de descentralização. Estamos a falar de uma iniciativa diferente. Trata-se de acabar com este fenómeno dos imóveis do Estado devolutos que toda a gente pelo país fora acha uma vergonha e um desperdício de valor. Uma solução concreta, não é uma descentralização, é uma passagem de ativos sob gestão numa lógica de parceria. É diferente de uma descentralização e por isso merece ser aprovada num instrumento diferente. Mas isto politicamente é altamente sensível. E nós alertamos, e o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira quis fazê-lo, e eu alerto outra vez. Há um processo em curso. Há muita conversa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Para repor aqui também alguma verdade naquilo que foi dito há pouco pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, do PSD, em primeiro lugar, este assunto de transitar este processo para a Comissão de Ambiente e Poder Local foi falado na última reunião da Comissão de Orçamento que tratou desta matéria, na audição ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local. Não é uma matéria nova, portanto não é uma novidade, foi falado já nessa reunião. Depois, o grupo de trabalho que está na Comissão de Ambiente e Poder Local não trata só de matéria de descentralização, trata também matéria de desconcentração. E isto, não se tratando propriamente de matéria de descentralização, pode ser considerado matéria de desconcentração. Portanto, está dentro do âmbito, do objeto, do grupo de trabalho que decorre na Comissão de Ambiente e Poder Local. Depois de dizer também ao Sr. Deputado, Leitão Amaro, que em matéria de descentralização e reforço de competências para as autarquias, o Partido Socialista, ou melhor, os governos do Partido Socialista têm dado os melhores exemplos daquilo que pode acontecer no âmbito da descentralização e desconcentração de competências e de meios financeiros para as autarquias, câmaras municipais e juntas de freguesia, porque nós não nos esquecemos que a grande medida do anterior governo ao qual o Sr. Deputado pertenceu foi a Lei Relvas. Essa foi a grande reforma que os senhores fizeram para as autarquias, a grande intervenção que fizeram foi reduzir drasticamente e atrofiar o número de juntas de freguesia e atrofiar a capacidade do poder local. Portanto, nós não desconfiamos de todas as matérias e todas as iniciativas que vêm da parte do PSE. Desconfiamos em algumas áreas e desconfiamos de alguma generosidade e, de facto, neste caso concreto, nós levantamos algumas reservas durante este processo, não acompanhamos o projeto de lei do PSE nem as respectivas propostas de alteração, ainda nos distanciam alguns pontos do projeto de lei, como fizemos a ocasião de explicar também na audição ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Locais, e achamos que, por razões até de seriedade do trabalho parlamentar e da eficácia do trabalho parlamentar, é de todo interesse que toda a matéria relacionada com a descentralização e desconcentração de competências e meios financeiros para as autarquias deve estar aglomerado no sítio certo, que é o grupo de trabalho que foi constituído por este Parlamento, que está na Comissão de Ambiente e Poder Local. Por isso a nossa proposta é uma proposta séria e que tem como objetivo contribuir para, de facto, a melhoria e a produtividade do grupo de trabalho da Comissão de Ambiente e Poder Local.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, a última coisa que eu ouvi, ou a única coisa que não ouvi do Partido Socialista foi nenhuma proposta. que o Sr. Deputado Ricardo Leão disse, era bom, segundo me confirmam colegas meus, a dada altura que disse, era interessante que, o Partido Socialista não fez nenhuma proposta, diz que tem, há bocado o Sr. Deputado Ricardo Leão dizia que o PS não põe em causa a utilidade disto, agora o Sr. Deputado João Paulo Correia diz que estão contra isto e que dizem que tem uma discordância de substância, também não apresentaram nenhuma proposta. Há uma coisa é certa, há uma coisa em cima da mesa que toda a gente, incluindo o vosso, o nosso, porque é de todo o país, secretário de Estado das autarquias, disse que isto era importante, disse que isto era conveniente, apontou falhas, nós trouxemos propostas de alteração que corrigem as falhas e não há nenhuma proposta, não há nenhuma proposta alternativa e, portanto, eu acho que o Partido Socialista deve estar aqui a tentar procurar e simular alguma desculpa para, no primeiro momento de voto, deixar PSD e CDS sozinhos a reforçarem as responsabilidades das autarquias. E isto é o que sai daqui de hoje se os senhores insistirem em votarem contra isto.
Bom, eu pedi então para ser considerado e farei nos próximos minutos a proposta por escrito que verbalizei já por duas ou três vezes, deste processo de transitar para o Grupo de Trabalho da descentralização que está sediado na Comissão de Ambiente e Poder Local. Portanto, isso mostra que nós estamos de boa fé neste processo e temos interesse em ajudar e melhorar o projeto de lei e as propostas de alteração que foram aqui apresentadas. Em sede própria, não nesta sede.
Uhum. Muito obrigada.
Oh, Sra. Presidente, eu creio que o Sr. Deputado, o que eu sugiro que façamos é que interrompamos aqui a votação. O Sr. Deputado João Paulo Correia formaliza ou escreve o que é que entende e nós, eventualmente, no final da audição do Sr. Secretário de Estado Paulo Núncio, ou retomamos a votação do projeto na especialidade ou votamos qualquer outra solução que seja possível.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PCP indica o Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito obrigada.
Sra. Presidente, designamos a deputada Margarida Balcer Lopes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar ao ponto 8 da ordem de trabalhos, definição das auditorias a solicitar ao abrigo número 4 do artigo 62 da Lei do Enquadramento Orçamental. Não sei se os grupos parlamentares estão preparados para apresentar, dar a indicação das auditorias ou se o farão depois por e-mail. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Eu iria solicitar o adiamento deste ponto para a próxima reunião. Sem prejuízo de uma nova metodologia, não é? Que eu julgo que era isso que a Sra. Presidente ia propor.
Senhor Deputado Duarte Pacheco. A metodologia era que os grupos parlamentares, os coordenadores dos grupos parlamentares, aliás, foi a metodologia que foi utilizada no ano passado, os coordenadores dos grupos parlamentares trocassem e-mails sobre esta matéria com as propostas das auditorias que pretendem. Exatamente. Se seguirmos a mesma metodologia, então temos que fazer a distribuição entre aquilo que foi considerado, por um lado, o grupo dos grupos parlamentares de apoio ao governo e os grupos parlamentares da oposição. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, era essa a minha, o meu pedido de palavra, tinha a ver com essa questão. Por tradição, tem havido essa regra. São quatro, duas propostas pelos partidos que suportam o governo, duas as outras duas pelos partidos que são a oposição, e a minha sugestão é que se mantivesse esse critério e se pudesse ser atualizado o quadro das respostas das audições, das auditorias que foram solicitadas nos últimos anos, para percebermos as que estão em atraso.
Está ratificado, Sra. Presidente.
Sr. Presidente, Não, podemos fazê-lo. Estava a ver que o Sr. Deputado António Tomar, que ontem o verbalizou e depois passámos a escrito, é simples. Todos nós sabemos que sobre a questão dos offshores foi pedido à IGF que fizesse uma auditoria, foi dado um prazo, posteriormente. A complexidade dessa auditoria e a necessidade de envolver peritos do Instituto Superior Técnico fez com que esse prazo fosse prorrogado, pelas informações que temos, nomeadamente do próprio Governo, sem que fosse fixado nova data. Pensamos que já passaram mais 2 meses e que pode ser oportuno, não é pedir o relatório, percebemos que ele não está pronto, mas saber qual é o ponto da situação, de modo a que a Assembleia seja devidamente informada se isso vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, qual é a perspectiva. É, pura e simplesmente, sermos informados aquilo que está na base do nosso requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhor Presidente, sobre este ponto. O Partido Socialista considera que é muito relevante, naturalmente, conhecer o relatório da IGF. Consideramos, contudo, que devemos sublinhar um aspecto. Desde que esta questão em torno dos offshores, a transferência para offshores, foi suscitada, foram realizadas um conjunto de audições neste Parlamento. E A primeira iniciativa do Governo, segundo sei, foi uma iniciativa atempada e até anterior a que o Governo viesse a este Parlamento, a esta Câmara, apresentar o seu ponto de vista e responder às nossas questões. Sabemos que dessas audições também resultou matéria e resultou, seguramente, aspectos, elementos importantes para o objeto do estudo da IGF. E por isso, sendo que para nós esta é uma iniciativa do Governo, que foi quem pediu à IGF para indagar sobre este assunto, parecia-nos mais evidente que pudéssemos utilizar, e neste caso o grupo parlamentar do PSD, pudesse utilizar a figura da pergunta ao Governo. Portanto, este é um ponto. Segundo, parece-nos que é um tema muito sensível, aliás, como temos vindo a ver nas audições, e parece-nos importante que o Parlamento não funcione como pressão para que o relatório saia, sem prejuízo de fazer um enorme sublinhado, que o prazo é naturalmente importante, mas que o conteúdo e a expectativa que temos quanto ao conteúdo é ainda mais importante que um prazo ultra atempado. Relembro que hoje estamos a ouvir, de facto, como disse o Sr. Deputado, já passaram 2 meses, esta questão foi suscitada em fevereiro, mas recordo que ainda hoje estamos a ouvir o Dr. Paulo Múncio pela segunda vez, quando, a verdade, os nossos trabalhos não nos permitiram ouvir antes o Dr. Paulo Núncio. Portanto, nós próprios tivemos dificuldades, naturalmente, em ir prosseguindo o escrutínio com o conjunto de tarefas que vamos tendo aqui na COFMA. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer sublinhar este aspecto. É que consideramos que a figura talvez não seja a mais idónea, que nos parece importante conhecer, de facto, uma perspectiva de prazo, e penso que é esse o entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, e que tem que ficar muito sublinhado nesta Câmara, que nós não estamos a fazer qualquer tipo de pressão junto da EGF quanto aos instrumentos, aos métodos com que esta instituição quer fazer o seu trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quando o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, aqui no Parlamento, respondeu que este relatório ainda estaria pronto durante o mês de março, creio que ninguém interpretou isso como uma pressão sobre a IGF para que, de alguma maneira, decidisse ou produzisse o relatório num determinado sentido. Portanto, não percebo porque é que 2 meses depois, perguntar, por favor, se podem dizer quando é que planeiam ter pronto o relatório, poderia ser interpretado como uma forma de pressão. Acho uma interpretação um tanto ou quanto absurda, com toda a franqueza, que quem tem a tutela garantisse que ele estava pronto num determinado momento, não é pressão nenhuma, mas que o Parlamento pergunte se pode saber por acaso quando é que previsivelmente o relatório esteja pronto e se fosse interpretado como uma pressão. Acho esta interpretação perfeitamente com franqueza, acho a interpretação absurda e só me pode levar a crer que por algum motivo o PS não quer que se conheça o relatório da IGF e não quer que este relatório da IGF acabe por tirar alguma conclusão. Talvez porque seja mais simpático do ponto de vista do PS pairar uma suspeição sobre, não uma, não duas, mas sobre um sistema inteiro e que ainda se diga, ainda só ouvimos 2 vezes o Dr. Paulo Núncio, mas porquê? O normal é ouvir sobre o mesmo assunto a mesma pessoa 3, 4, 5 vezes ainda antes de haver relatório de um organismo isento? Bom, se calhar de facto é essa a ideia, porque é a única explicação que vejo para dizer-se, ainda só ouvimos 2 vezes o Dr. Paulo Núncio. Eu pensava que seria suficiente ouvir uma pessoa, que aliás é convidada e vem aqui voluntariamente, sobre um assunto que bastaria ouvi-lo uma vez. Pelos vistos não bastou e sem estas conclusões. Portanto, vai ter que ser 3, 4, 5 para lançarem todas as suspeitas possíveis e imaginárias. Mas gostava de saber, Sra. Presidente, se por acaso se houve indisponibilidade do Dr. Paulo Núncio para fazer esta audição noutra altura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não houve nenhuma manifestação de indisponibilidade. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, só para reportar aqui alguns factos. Em primeiro lugar, o relatório foi pedido pelo Governo, e bem, no final de 2016, e o Sr. Secretário de Estado deu-nos aqui a informação que ele estaria disponível no final de março. ninguém entendeu, de facto, essa informação como qualquer forma de pressão sobre a IGF. Isso é um facto. Segundo, foi a própria IGF e não o Governo que no dia 9 de março emite uma nota pública esclarecendo o ponto da situação do relatório. E, portanto, passados 2 meses, é normal que qualquer cidadão, em especial parlamentares, perguntem e peçam à IGF, no mínimo, que atualize essa nota de informação. E, se possível, que nos esclareça qual é o ponto da situação. Pode, de facto, haver razões que justifiquem uma análise mais cuidada e que precise de tempo. Muito bem. Isto não é uma forma de pressão. Se entendermos que a própria IGF mantém, aliás, no seu site, essa nota do dia 9 de março, onde faz o ponto da situação da preparação da auditoria que estava em curso, porque é que agora pedir uma atualização dessa informação é forma de pressão? Não se compreende. Nós só queremos saber qual é a perspectiva da própria entidade que está a fazer esse trabalho sob a conclusão do mesmo. E depois aguardaremos paulatinamente que ele nos seja distribuído para retirar conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Apenas para sublinhar que, ao contrário do que disse a Sra. Deputada Cecília Meirelles, nós acreditamos mesmo que, assim que a IGF tenha o relatório, seguramente que o entregará. E que, por isso, não é seguramente a IGF que fará o pretenso jogo do Partido Socialista, adiando e protelando, procurando que o Dr. Paulo Núncio venha às vezes e seja convidado às vezes que for entendido para vir, naturalmente, como convidado, prestar declarações. Por isso, eu sei que a senhora deputada Cecília Meirelles saltou diretamente para o Dr. Paulo Núncio, que é um tema que teremos mais à frente. O Partido Socialista apenas sublinhou que é conhecido e sabido que a IGF alterou a estratégia e os métodos, isso está publicado, e que a data que foi aqui apresentada pelo Sr. Secretário de Estado, e que era uma data que lhe tinha sido fornecida, como o próprio disse, pela IGF, foi uma data que nos foi prestada antes da IGF alterar a estratégia. E, portanto, isso tem que ficar clarinho. Quanto ao facto de nós estarmos a ser cautelosos, é porque em qualquer circunstância, e é esse o sublinhado que fazemos, não queremos prejudicar o conteúdo em função daquilo que é uma data. E é este é apenas o sublinhado que fazemos. Muito obrigado.
Senhor Deputado, podemos então passar à votação do requerimento. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto favorável do Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do CDS e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS na ausência do Grupo Parlamentar do PCP. Vamos passar então, Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sra. Presidente, só porque desde a nossa discussão no ponto anterior houve aqui uma atualização de informação que creio que nenhum de nós tinha, seguramente o Sr. Deputado João Paulo Correia também não, quando fez a alegada proposta, é que o tal grupo de trabalho que funciona na Comissão de Poder Local não é um grupo de trabalho de especialidade. Foi um grupo de trabalho criado com uma missão de realizar um conjunto de audições e entregar sobre essas audições um relatório. E, portanto, não é sequer um grupo de trabalho de especialidade. De todo modo, nós percebemos a relevância, apesar de nós termos feito aqui as audições, e nós próprios termos, por isso, uma impressão sobre o que é que as várias entidades relevantes, aliás, todas propostas pelo Partido Socialista, e que nós aprovámos, para se pronunciarem sobre este projeto do PSD, sobre o aproveitamento de património público devoluto, apesar disso, nós percebemos que possa ser importante ouvir o pensamento deste grupo de trabalho. E, portanto, a sugestão que nós fazemos é que se possa suspender esta votação nesta comissão e se dar um prazo, que me parece razoável ser de 2 semanas, ao grupo de trabalho para, em querendo, nos fazer chegar sugestões, recomendações, perspectivas sobre este projeto de lei. Após o que, da nossa parte, também há disponibilidade para abrir um novo período de mais 5 dias, ou 6, para propostas de alteração. Ou seja, em primeiro, não estaremos a fazer uma coisa que seria regimentalmente incorreta, que é trocar a sede das comissões, porque isto é competência própria, isto é uma matéria de gestão de património público e de administração pública, não na vertente de descentralização. Segundo, o grupo de trabalho não tem esta vocação, esta missão e este mandato. Em terceiro lugar, de todo modo, procuraríamos fazer o aproveitamento da reflexão. E, portanto, o PSD, próprio autor da iniciativa, percebendo e aceitando, e esperando, e presumindo boa fé do Partido Socialista nesta preocupação que teve, propunhamos, se esse for o entendimento e se a sequência for aceite, a suspensão da votação, o adiamento da votação por 2 semanas, para que, sendo de imediato oficiado o grupo de trabalho, para, em querendo, se pronunciar sobre esta matéria, eventualmente fazer as considerações que tiver por adequadas, após o que os grupos parlamentares teriam mais 5 dias para apresentar propostas de alteração ao projeto do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Aceitamos a proposta do PSD, só sublinhando que, quando elaborámos esta proposta, tínhamos presente o âmbito e a natureza do grupo de trabalho que decorre na Comissão de Ambiente e Poder Local. Portanto, podemos passar ao ponto seguinte.
Muito bem. Fica então adiado pelo prazo de 2 semanas. Eu darei nota ao grupo de trabalho por via da Presidente da Comissão de Ambiente desta decisão e remeterei também o diploma com as propostas de alteração para ser apreciado no prazo de 2 semanas, se for esse o entendimento também do Grupo de Trabalho e da Comissão de Ambiente. Muito bem, passamos, Sr. Deputado Miguel Tiago, nós fizemos uma votação na ausência, abstenção, muito bem, abstenção. Passamos ao ponto 10 da Ordem de Trabalho, designação de autor de parecer à proposta de lei número 80/13 do Governo, que altera o Código do Imposto Único de Circulação e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e prorroga a vigência dos benefícios fiscais relativos a mecenato científico. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do relator.
Podemos designar já, eu sou o deputado Fernando Anastácio.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 11 da Ordem de Trabalho, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 303/13 do PCP, repõe os direitos e rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público empresarial, revogando as normas gravosas do Decreto-Lei número 133/2013, de 3 de outubro. A autora, a relatora é a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, a quem eu passo a palavra para a apresentação do relatório e agradeço a disponibilidade para elaboração de um relatório num prazo tão curto como aquele que lhe foi dado para este efeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a e agradeço as suas palavras. Foram menos de 24 horas. E cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Vou tentar, penso que todos tiveram acesso ao parecer, vou tentar fazê-lo de uma forma simples, estarei ao dispor para todos os esclarecimentos que acharem por convenientes. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 303/13, que repõe direitos e rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público empresarial, revogando as normas gravosas do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro. Esta iniciativa deu entrada na Assembleia da República a 23 de setembro de 2016, foi admitida a 27 de setembro e nesse mesmo dia baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, comissão competente, com conexão com a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Na reunião De 12 de outubro foi desta comissão, foi a signatária autora do parecer, designada autora do parecer. Por se tratar de uma iniciativa que propõe alterações à legislação laboral, o presente projeto de lei foi colocado em apreciação pública de 26 de outubro a 25 de novembro de 2016 e recebeu 20 contributos de 20 entidades, as quais se encontram na página da internet desta iniciativa e podem ser consultadas. O projeto de lei encontra-se agendado para amanhã, por arrastamento com a relativamente à petição 96 e será, portanto, discutido na reunião plenária da amanhã. Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa. Com a apresentação do projeto de lei 303, o grupo parlamentar do PCP pretende revogar o número 2 do artigo 14º e o artigo 18º do decreto-lei 133/2013, 3 de outubro. Eu sei que entrou uma alteração a este projeto de lei precisamente há uma hora e pouco, a qual não faço referência, visto que não consta da nota técnica, mas que vem alterar mais dois artigos. Relativamente a estes artigos, um deles versa o regime jurídico em geral e o subsídio, o artigo 18º, o subsídio de refeição, ajudas de custo, trabalho suplementar e trabalho noturno. Conforme consta do preâmbulo do projeto de lei 303, o grupo parlamentar do PCP, com esta iniciativa, pretende a revogação das disposições acima referidas. Cumpre, ponto 3, conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimento da lei formulário. Eu desenvolvo esta matéria, mas o que importa reter é que esta iniciativa cumpre os requisitos formais do número 1 do artigo 124 do Regimento, bem como os demais, e, no entanto, importa salientar que, segundo as regras de legística, o título de um ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem como o número de ordem da alteração. Nesse sentido, verificaram-se duas alterações ao Decreto-Lei 75-A/2014 e ao Decreto-Lei 42-2016, consultada após consulta à base de dados da DGESTO, pelo que se sugere que o título passe a ser Repõe direitos e rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público empresarial, procedendo à terceira alteração ao Decreto-Lei número 133/2013, 2 de outubro, que aprova o novo regime jurídico do setor público empresarial. Importa também referir que, segundo a nota técnica, a presente iniciativa parece poder implicar um aumento de despesas do Estado previstas no Orçamento de Estado, pelo que, em sede, caso venha a ser esta iniciativa aprovada, em sede de especialidade, a redação do artigo 3º deste projeto de lei deve referir que a sua entrada em vigor deve só produzir efeitos a partir da aprovação do Orçamento de Estado posterior à sua publicação. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria conexa, a única que se encontra pendente é a petição 46 da iniciativa da Federação de Transportes e Comunicações, FECTRANS, e encontra-se agendada para amanhã, conforme já referi. A deputada autora de parecer exime-se de emitir opinião e reserva para plenário, e em termos de conclusões, aqui sim vou ler, porque este aqui é o ponto que é votado. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa conclui. Ponto 1. Que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 303, 13º, 2ª, que repõe direitos e rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público e empresarial, revogando as normas gravosas do Decreto-Lei nº 133/2013, 3 de outubro. Ponto 2. O projeto de lei em questão cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Ponto 3. Segundo a lei reformulário, propõe-se que esta iniciativa legislativa, caso seja aprovada na generalidade, na especialidade seja feita uma discussão e fixada em redação final também um novo título, um título que contemple a ordem das alterações que já referi atrás, portanto, que é a terceira alteração. Ponto 4, que a redação do artigo 3º deste projeto de lei, caso seja aprovado, em sede de especialidade e no sentido de dar cumprimento ao disposto na Constituição e no regimento, deve prever a entrada em vigor ou a produção de efeitos desta iniciativa com a aprovação do Orçamento de Estado posterior à sua publicação. Ponto 5. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Trabalho e Segurança Social, em virtude de ser a comissão competente nesta matéria. Ponto 4. Anexos. Ao abrigo do disposto no artigo 135 do Regimento da Assembleia da República, a nota técnica elaborada pelos serviços é parte integrante deste parecer. Tenho dito, Sra. Presidente, estou ao dispor para o que acharem por convenientes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo nenhum pedido de intervenção, portanto vamos passar à votação do requerimento. Quem vota a favor do relatório?
Parecer.
Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Mercedes Borges. Muito bem, e assim damos por terminada...
Não, agora é muito tempo.
Terminados todos os pontos que tinham sido adiados para esta fase e vamos pedir que seja chamado o ex-secretário de Estado Paulo Núncio para entrarmos no ponto da audição.
Aí conhece.